Amados, pela fé, eu vou ministrar aqui para eles de uma forma especial, mas obviamente para todos. Mas eu quero começar dizendo que pela fé nós já vemos o resultado da obra e do ministério na vida de vocês. Nós já podemos ver em nosso espírito muita gente sendo alcançada, muitas pessoas sendo transformadas, muitas pessoas sendo libertas, muitas pessoas sendo restauradas, a igreja sendo edificada através da vida de vocês. O ministério é uma grande honra que ninguém pode tomar para si esta honra, ninguém pode escolher esta honra. Isso vem de Deus, isso vem do Senhor. A escolha é do Senhor. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 10 a 12, que aquele que desceu, Jesus, é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento, pedir graça de Deus. Feche os teus olhos, assentados mesmo como estão, vamos pedir graça ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta hora, por esse momento tão especial. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que nos chama, que nos capacita, aquele que começa e termina, aquele que prepara todas as coisas para que nós andemos nelas. Nós reconhecemos a Tua mão, reconhecemos a Tua graça, reconhecemos que nós somos fruto, totalmente fruto da obra de Jesus na cruz do Calvário, não há mérito nenhum nosso, mas por causa da obra da cruz nós podemos nos achegar diante da Tua presença como filhos e nos apresentar ao Senhor, nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E o Senhor então, na Sua infinita graça e misericórdia, nos concede o privilégio de cooperarmos contigo. Por isso, Senhor, te louvamos pela vida dos amados irmãos que, como igreja, estamos reconhecendo nesta noite. Reconhecemos o chamado, reconhecemos a maturidade, o preparo, o conhecimento, o envio, reconhecemos a tua obra na vida deles, reconhecemos que eles têm sido lapidados e trabalhados pelo teu Espírito Santo a fim de serem úteis, Senhor, na tua igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para serem instrumentos de restauração, instrumentos da proclamação do teu evangelho, instrumentos de libertação nas tuas mãos, para serem, Senhor, canais da tua edificação, Senhor, serem homens abençoados que abençoam, Pai. Por isso, dizemos, bendito seja o teu nome santo. Oramos para que nesta noite todos que estão aqui, de alguma forma, sejam abençoados e tocados por tua graça, por teu poder, Senhor, e que cada um, Senhor, experimente um pouco mais da tua palavra, da tua luz, da tua verdade, da tua presença nesta noite. Oramos assim, Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo conduza todas as coisas como tem conduzido até aqui, para a glória do teu santo nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Chamado vem do Senhor e nós, como igreja, como ministros de Deus, não podemos chamar, mas estamos aqui para reconhecer e legitimar aqueles que são chamados. Porque Deus faz isso, Deus chama e Deus estabelece e envia, mas Ele faz isso em cooperação com a sua igreja. Por isso nós podemos dizer nesta noite que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo reconhecer esses irmãos como servos, como ministros de Deus para o ministério da palavra. Hoje nós estamos reconhecendo e legitimando este chamado, este ministério diante da terra e diante dos céus, diante do mundo espiritual. Então eu quero lembrar neste momento, sei que tem tantas coisas que certamente eu apenas iria lembrar, porque vocês sabem, já sabem, mas eu quero lembrar algumas verdades que eu creio serem fundamentais para a jornada, para a trajetória. Deus nos dá uma jornada, Deus nos dá uma carreira. A Bíblia diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então há uma carreira, há um chamado, um ministério para cada um de nós, especialmente para vocês nesta noite que estão sendo estabelecidos, ordenados ao ministério. E nós devemos correr esta carreira com perseverança, fitando os nossos olhos em Jesus, olhando sempre para Jesus, sempre para Jesus. Amém? Diga para alguém que está perto de você, olhe sempre para Jesus. Amém? Porque se olharmos sempre para Jesus, não ficaremos frustrados, nem desanimados, nem nos desviaremos para a direita ou para a esquerda, não ficaremos confundidos, não pararemos no meio do caminho, não ficaremos paralisados, porque a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ou seja, aquele que começa e aquele que termina. Ele tem nos chamado, chamado cada um de vocês para uma obra, para um ministério, e ele capacita, ele inicia o processo e termina o processo, termina a carreira. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês algumas verdades importantes nesta carreira, nesta jornada. A primeira delas é a seguinte: trate o ministério com seriedade. E eu vou repetir porque eu julgo ser isso muito importante. Trate o ministério com seriedade. Ou seja, com diligência. Mantenha-se qualificado. Eu creio, e creio não somente por uma convicção pessoal, mas fundamentado na palavra, que o ministério que nós recebemos de Deus deve ser a coisa mais importante da nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim, em Atos capítulo 2, versículo 24, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, atente para a visão que Paulo tinha a respeito do ministério que ele recebera de Deus. Ele disse, olha, a minha vida, a minha própria vida não é importante para mim. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu posso viver ou posso morrer, contanto que o meu viver ou o meu morrer seja para a glória de Deus, seja para completar o ministério que eu recebi do Senhor. Ele disse, em outras palavras, eu não estou importando comigo com as outras coisas. A coisa mais importante, a coisa mais fundamental é o ministério que eu recebi do Senhor. Por quê? Porque esse ministério que nós recebemos de Deus, esse chamado, é o motivo pelo qual nós vivemos e existimos. Esse é o motivo da nossa vida. Nós podemos pensar que o motivo principal da nossa vida tem a ver com outras coisas. Talvez alguns possam pensar, bom, o motivo da minha vida é o meu cônjuge, ou o motivo da minha vida são os meus filhos, ou o motivo da minha vida é o meu trabalho, ou o motivo da minha vida é a carreira que eu estou desenvolvendo. Nós podemos apontar para tantas coisas, todas elas importantes, mas eu quero dizer para vocês que todas elas são secundárias. Motivo da nossa vida, motivo da nossa existência, é porque lá atrás, na fundação do mundo, Deus um dia nos fez parte do seu propósito, Deus nos fez parte do seu plano, e por causa deste propósito nós nascemos. E quando nós entendemos isso, isso significa, isso passa, o ministério chamado andar na presença do Senhor Jesus, cumprindo a sua vontade, porque eu não estou falando aqui de um chamado ou ministério separado, dissociado do Senhor Jesus, nós temos que andar na presença dele, obedecendo o Senhor. Então, quando entendemos isso, obedecer ao Senhor, andar na presença dele, torna-se a coisa mais importante, porque nele nos movemos e existimos, diz a Bíblia. Obviamente, não vamos desprezar as outras coisas, mas nós temos que levar o ministério muito a sério. É um privilégio, grande privilégio, mas também é grande responsabilidade. Paulo dizia que ele considerava todas as coisas, especialmente tudo que ele tinha conhecido antes, como refúgio para ganhar a Cristo. Então nós precisamos levar o ministério a sério. Os requisitos são altos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, vendo em termos de requisitos, nós vemos listas: irrepreensível, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, inimigo de contendas, que tenha bom testemunho, que governe bem a sua casa, não neófito, enfim, listas. Devemos cumpri-las totalmente. Então leve a sério o ministério, porque aquele que te chamou vai te capacitar para cumprir. Nós não temos capacidade em nós mesmos para cumprir, mas aquele que nos chamou nos capacita e promete que vai estar conosco do início ao final. Então, complete a sua carreira, levando a sério o seu ministério. Porque no reino de Deus, uma coisa só é boa quando termina. Fala para alguém que está aí perto de você: no reino de Deus, uma coisa só é boa quando termina. Isso é princípio espiritual. Quando Deus estava fazendo todas as coisas, lá em Gênesis, a Bíblia diz: e criou Deus e fez Deus tal coisa. E depois que ele fazia, depois que ele criou todas as coisas, a Bíblia diz assim: e viu Deus que era bom. Deus só chama de bom, Deus só considera uma coisa boa quando está completa. Quando está completa. Então, decida completar a sua carreira completamente. Por isso a Bíblia também diz: melhor é o fim do que o começo. Comece e termine. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por que que eu estou falando de concluir a carreira neste momento, de iniciar a carreira? Embora, obviamente, vocês não iniciaram agora, já têm feito muitas coisas, mas agora de uma forma reconhecidamente como ministros de Deus. Por que que eu estou falando de terminar a carreira? Porque é uma decisão em nosso coração desde o primeiro dia. Eu vou completar o meu chamado, a minha carreira. Não importa o que aconteça. Temos que levar a sério. Ele nos dará graça para começar e para terminar. Com a graça de Deus. Então, leve a sério. Porque Deus vai ser sério com vocês. Ele chama. Aquele que nos chamou é absolutamente fiel para cumprir. Amém? Você pode dizer para você mesmo, todos, diga assim: aquele que me chamou é fiel para cumprir. Ele começa comigo, continua comigo todos os dias e me dá graça para terminar bem o chamado e cumprir todas as obras que ele já preparou para mim. Amém? É um princípio espiritual, mas especialmente importante para os pastores que aqui estão. Então, a primeira coisa, número um, leve a sério. Segunda coisa: lembrem-se sempre de que Ele já preparou todas as coisas. Amém? Ele já preparou todas as coisas. Ele já preparou todas as coisas. A maior dificuldade é quando nós tentamos fazer, ou quando tentamos ajudar Deus. Tudo está pronto. Tudo está pronto, tudo está preparado. Por que que ele preparou todas as coisas? Porque a glória é dele e não nossa. A glória é dele. E ele é quem escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele é quem escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Ele é que se revela aos pequeninos e não aos sábios entendidos. Por quê? Porque nós, as coisas loucas ou fracas ou pequeninos, realmente não temos condições de fazer. Amém? Não temos condições com a força do nosso braço, nem sabedoria, nem direção. Não podemos. Então não tente fazer a obra de Deus com a força do seu braço, com a sua inteligência, com o seu raciocínio. Não meça por você. Tudo o que devemos fazer já está preparado por Deus. Costumo dizer que precisamos apenas encontrar estas coisas. Encontre. E Ele vai operar em nós. Todo realizar. A Bíblia diz que Ele opera até o querer, porque às vezes não queremos. Então Ele coloca um desejo em nosso coração para que queiramos. E depois que você quer, Ele também opera o realizar. Deus é bom. Deus é bom. Se tivermos que fazer algo que nós não estamos pensando, Ele, através do Espírito Santo, suscita um desejo em nosso coração. Talvez vai acontecer muitas vezes com você, você vai acordar e dizer para a esposa e depois para os irmãos, sabe? Acordei pensando, esses dias estava pensando e comecei a desejar e o meu coração está acendendo com isso. O que é isso? É Deus operando o querer, porque nem o querer nós tínhamos. E Ele não apenas opera o querer, Ele opera o querer, mas o próprio Espírito Santo nos diz, olha, já está tudo pronto. Você está sendo provocado a encontrar com aquilo que Deus já preparou para você. Então, tudo que devemos fazer já está pronto, já está preparado. É só encontrar. Fale para alguém perto de você, é só encontrar. É só reconhecer. É só cooperar com Deus. Amém? Eu gosto de um texto de Provérbios que diz assim, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então é só descobrir o que Deus já encobriu, o que Deus já reservou, o que Deus já preparou para ser manifesto na sua jornada, no seu tempo. Por que é muito importante entender que Deus em Cristo Jesus já deixou todas as coisas prontas e que nós não temos que fazer alguma coisa? Porque o diabo certamente virá muitas vezes a sua vida e vai te dizer, você não tem capacidade para fazer. O diabo vem e diz, você não consegue, você não tem capacidade para fazer. E o dia que o diabo vier e disser para você, você não tem capacidade para fazer, você pode dizer para ele, você tem razão. Nisso você pode concordar com o inimigo. Você vai dizer para ele, eu não tenho capacidade nenhuma em mim mesmo. Sem ele, nada podemos fazer. Mas com Ele, e para todas as coisas que Ele preparou para nós, então sim, podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Amém, queridos? Então lembra, Deus já preparou todas as coisas. Não tente ser forte. Eu sou forte. Então eu vou fazer, eu vou encarar, eu estou preparado. Eu consigo. Nós não conseguimos. Fala para alguém que está aí perto de você. Seja fraco. Para você mesmo. Amém? Fala para um pastor que está aí perto de você. Seja fraco. Em si mesmo. Para ser forte em Deus. Amém? Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Amém? Quando estou fraco, é aí que estamos fortes, porque o seu poder, diz a Bíblia, se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você achar que não pode, não tem condições nenhuma, e você vê Deus fazer, você vai ter muito mais convicção, muito mais fé, que é a mão de Deus em sua vida. Você vai dizer, olha, eu não tinha possibilidade nenhuma de fazer, mas foi a mão de Deus, é a mão de Deus. Eu confio no Senhor, eu sei 100% que é Deus. E cada dia você vai ter mais convicção do seu chamado, cada dia você vai ter mais convicção do seu ministério, cada dia você vai ter mais convicção que a mão de Deus está operando na sua vida, porque você não teria a menor condição de fazer o que está fazendo. Seja fraco para você mesmo, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em você. Amém? Quando a Bíblia fala de ministério, fala apenas de sermos cooperadores com Deus. Nós não iniciamos nada. Ele é que inicia todas as coisas e termina todas as coisas. Por isso Jesus é chamado de início e fim. Por isso Jesus é chamado de alfa e ômega. Por isso Jesus é chamado de autor e consumador. Porque ele inicia tudo e termina tudo. E nós, o que fazemos? Cooperamos. Ajudamos. Servimos na lavoura de Deus, no edifício de Deus que é a igreja. Então qual é a nossa responsabilidade nisso tudo? É obedecer e nos manter. Mantenha-se qualificado. Amém? Fala para alguém perto de você aí, querido. Mantenha-se qualificado. Aleluia. Porque tudo já está preparado. Amém? Diz a palavra, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes já preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Então leve a sério em primeiro lugar. Segundo lugar, saiba que tudo já está preparado. Terceiro lugar, seja um homem. Especialmente para eles aqui, mas também para todos, homens e mulheres. Mas para vocês especialmente, sejam ministros com raízes e com asas. Amém? Fala para alguém perto de você, é importante você ter raízes e asas na sua vida, na sua jornada com Deus. Porque a Bíblia usa essa simbologia para tratar conosco. A Bíblia diz, por exemplo, que nós somos como árvores, devemos ser como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. E a Bíblia diz também que aqueles que esperam no Senhor voarão com asas como águias. Então precisamos ter raízes e asas, porque raízes falam de fundamento e asas apontam para destino. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, por exemplo, nós percebemos que o filho pródigo tinha asa, mas não tinha raiz. Ele teve muito problema por causa disso. Ele queria voar, ele queria ir para o mundo, ele queria fazer tantas coisas, mas ele não tinha raiz. E por não ter raiz e ter apenas asas, ele enfrentou muitos problemas. Já o irmão do filho pródigo tinha raízes, ele ficou em casa ajudando na lavoura do pai, na fazenda do pai. Ele tinha raízes, obedecia, mas não tinha asas. E também ele teve muitos problemas. Existem ministros assim. Alguns têm uma coisa, mas não têm outra. Nós precisamos ter as duas. Pensa nisso, raízes falam de princípios, de fundamentos, de valores que nós devemos carregar. Quando um ministro de Deus tem raiz profunda, nada abala este homem, nada abala este ministro. Porque ele sabe quem é o Senhor, porque ele conhece a verdade, porque ele não olha para a circunstância, porque ele não fica confundido. Pode bater o vento que for, pode chegar novidade que for, podem bater as águas, podem vir tribulação, perseguição, circunstância, dificuldade. Ele está firmado, ele está fundamentado, as raízes são profundas. Quando o ministro não tem raiz profunda e a palavra de Deus é superficial nele, a Bíblia diz que ele será de pouca duração. Porque sobrevindo a tribulação ou a perseguição, logo se escandaliza. O que eu estou dizendo? Eu estou citando aqui a parábola do semeador. A Bíblia diz que uma parte da semente caiu numa terra que não tinha raízes e quando veio o sol, queimou-se. Jesus fez essa aplicação. Estes são aqueles que não têm raízes. E vindo a tribulação ou a perseguição, logo se escandalizam. E Jesus disse, estes são de pouca duração. Você não foi chamado para ter pouca duração, nem para ser superficial. Amém, queridos? Precisamos ter raízes. Então, continue crescendo, continue aprendendo, continue se preparando, continue lendo, continue meditando, continue comendo, bebendo, ruminando a palavra de Deus. Mantenha-se preparado, estabeleça as suas raízes profundas, que todas as suas convicções internas sejam as convicções da palavra de Deus, o fundamento, realidade da palavra de Deus. Tenha raízes profundas. E você não vai se abalar por absolutamente nada, porque você vai estar bem firmado no Senhor. Mas também seja um ministro com asas. Asas falam de avanço, falam de rompimento, de crescimento. Tem que voar, amém? Fala para alguém perto de você, e você foi chamado para voar. Então é necessário ter asas. E asas também está relacionado a uma visão profética. O ministério profético muitas vezes é simbolizado pela águia. E a própria Bíblia diz lá em Isaías que os que esperam no Senhor voarão com asas, como águias. Então é preciso ter asas para voar, uma visão profética. Quem tem asas sempre voa acima das circunstâncias. Quem tem asa não se embaraça com as coisas terrenas. Quem tem asa não fica preocupado, ai meu Deus, e agora? Como é que eu enfrento isso? Como é que eu venço aquilo? Como é que eu ando por este caminho? Ora, quem tem asas não está preocupado com as coisas da terra, porque tem um ambiente celeste, amém? Nós fomos chamados para nos mover no Espírito, num nível espiritual e celestial. Por isso a Bíblia diz que nós, espiritualmente, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Então é preciso ter asas, ter esta convicção de que temos asas para voar, temos asas para romper, temos asas para enfrentar as circunstâncias e estar acima delas. É preciso ter asas para nos desconectarmos daquilo que é terreno humano, daquilo que é impedimento, para que possamos voar em direção ao propósito de Deus. Se o ministro tem raízes, tem fundamentos, mas não tem asas, ele não sai do lugar. Ele tem conhecimento, ele tem convicção, mas ele não tem senso de destino, de propósito, e ele fica ali patinando. Se ele tem asas, mas não tem fundamento, provavelmente ele vai voar em direção a uma rocha, ou uma parede, ou uma árvore. Ele não tem discernimento, ele não discerne bem as coisas, ele não tem uma direção, e aí ele voa para o lado errado. Mas quando um ministro tem raízes e tem asas, ele avança diretamente para o propósito de Deus. Amém, queridos? Raízes profundas junto ao ribeiro de águas. E asas, seu senso de propósito e de destino. Número 4. Exerça a autoridade que Deus te dá em favor das pessoas. E nunca sobre as pessoas. Alguns ministros acham que ordenação é uma autorização para mandar nos outros. Fala para o irmão aí perto de você, joga isso fora. Tem pessoa que é só receber um pouquinho de autoridade e falar agora. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora vai ser do meu jeito, agora eu posso mandar. Você está recebendo nessa noite uma autorização do céu para servir. Amém? Para servir. Para ser uma bênção. Para ser instrumento de Deus para as pessoas. Para todos aqueles que Deus conceder a você. Jesus veio para servir e não para ser servido. Então, ame as pessoas. Tem muito ministro, muito pastor que não cresce, que não rompem, que não fazem discípulos, que não conseguem ter equipe, que ficam sozinhos reclamando, murmurando. Por quê? Porque tropeçam nesta verdade. Eles não entenderam a diferença de exercer autoridade em favor das pessoas e não sobre as pessoas. Eles querem exercer autoridade sobre as pessoas. E quando a autoridade é exercida sobre as pessoas, geralmente eles ficam sozinhos e ao final reclamam de tudo e de todos. Começam a dizer que as pessoas são difíceis, começam a dizer que o lugar é ruim, ou começam a dizer que não recebem apoio, seja lá o que for. Eles começam a dizer, fui abandonado. Mas sem exceção, todos os casos de pessoas que eu vi assim, tropeçaram nesta verdade, eles não servem. E quem não serve, não serve para o reino. Amém, queridos? Não tropecem nesta verdade. Muita gente tropeça, porque confunde liderança do mundo com liderança na casa de Deus. Confundem ministério, segundo o padrão do mundo, com ministério na casa de Deus. Na casa de Deus o padrão é amar e servir as pessoas. Então, exerça a sua autoridade, amando as pessoas, em favor das pessoas. Ah, não pode corrigir? Claro, você foi chamado também para amar e para corrigir. Deus ama, corrige aquele que ama. Mas certamente você vai perceber isso quando você ama as pessoas. Quando você serve as pessoas. Ainda que você, obviamente, tenha contato com pessoas que são difíceis. Elas vão existir, pode ter certeza. Mas sempre você estará rodeado de amigos, de irmãos, de companheiros, de discípulos, de pessoas que querem estar ao lado de vocês para os propósitos do reino. Por quê? Porque perceberam, porque elas intuem, porque elas discernem que vocês estão servindo a Deus e servindo as pessoas, que vocês estão se doando, que vocês estão amando, que vocês estão obedecendo a Deus, que vocês estão dando o melhor de si. Amém? Então exerça a sua autoridade em favor dos outros. Número 5, também muito importante, mantenha o seu espírito vivo e a sua carne morta. Amém? Fala para alguém perto de você, mantenha o seu espírito vivo e a sua carne morta. Como é que a gente mantém o nosso espírito vivo? Ora, alimentando com as coisas de Deus, com oração, com palavra, com jejum, com busca, com relacionamento com Deus. Alimente constantemente o seu espírito, principalmente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdadeira comida. E como manter a carne morta? Eu vou dizer três coisas que são fundamentais. Submissão a Deus e às pessoas que Deus te deu. Simplicidade e humildade. Quando a sua carne quiser se levantar, você tem que dizer para ela, quieta. Fala para alguém perto de você, quando sua carne quiser se levantar, você tem que dizer para ela, quieta. Quando a carne quiser chamar atenção, você diz para ela, quieta. Quando a carne quiser receber os créditos, você diz para ela, quieta. Quando a carne quiser decidir sozinha, quando a carne quiser raciocinar, racionalizar tudo, é isso aí. Pode parecer óbvio, mas na vida dos ministros, quando a carne se levanta, qualquer levante da carne é um grande atraso no ministério. Pedir para vocês repetirem, principalmente isso daqui à frente, para não esquecer disso. Diga assim comigo, cada levante da carne é um grande atraso em minha jornada. Então cuidado, cada levante da carne é um grande atraso. Porque nós precisamos, entendendo isso, dizer para a nossa carne quieta, nos contrariar, contrarie você mesmo, contrarie a sua carne. A pior coisa para um cristão e a pior coisa para um ministro é quando ele decide pela carne e pensa que está decidindo pelo Espírito. Guarda isso. A pior coisa para um ministro é quando ele decide pela carne e pensa que está decidindo pelo Espírito. Sabe qual vai ser o resultado? Vai dar tudo errado. Aí fica confuso. E pior, ainda vai culpar alguém. Vai dizer, não, porque foi fulano de tal, porque aconteceu isso e aquilo. Porque a carne gosta de colocar a culpa nos outros. Fala para alguém que está aí do seu lado, principalmente os daqui da frente. Fala assim, irmão, se o teu ministério não der certo, a única culpada será a tua carne. Isso é sério. Mas vai dar muito certo se você andar pelo Espírito. Amém? Vai dar muito certo. Fala para alguém aí. Aleluia. Fala para alguém, ande pelo Espírito e vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Porque a mão de Deus vai agir por você. Em nome de Jesus. Última recomendação, número 6. Lembre-se sempre que você é uma flecha que foi feita para atingir o alvo. Amém? Fala para você mesmo, eu sou uma flecha. E eu fui feito para atingir o alvo. Amém? Diz a palavra, Salmo 127, versículo 4, como flechas nas mãos de um valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Como flechas na mão do valente ou na mão do guerreiro. Jesus, diz a Bíblia, é o valente dos valentes e nós somos as suas flechas. Amém? Então, entendendo que você é flecha nas mãos do valente Jesus, duas coisas, duas implicações. Primeira, não se preocupe com o lançamento. Segunda, nem se preocupe com o alvo. Fala para alguém perto de você, se você é flecha, não se preocupe com o lançamento, com o arco, nem com o alvo. Fale assim, isso está por conta do arqueiro. Amém? Em outras palavras, deixe Deus fazer. Deixe Deus fazer. Amém? Aleluia. Deixa Deus fazer. Não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Deixa Deus fazer. Nós podemos seguir o exemplo de pessoas, nós podemos imitar a fé das pessoas, mas nunca ficar competindo ou nos comparando com os outros. Nós somos flechas. E a flecha não se preocupa nem com o lançamento e nem com o alvo. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque existem períodos da nossa vida, da nossa jornada e do ministério, que ficamos escondidos na aljava do valente. Fala para o seu vizinho, se você tem uma jornada com Deus, existem períodos que Deus te esconde. Uma verdade bíblica, sabe? Tem um texto em Isaías capítulo 49, verso 2, que diz assim, fez-me qual uma flecha polida e me escondeu em sua aljava. Aleluia. Existem tempos que Deus nos esconde, não se preocupe. Neste tempo que Deus te esconde, deixe o Espírito Santo tratar com você. Deixe o Senhor te aperfeiçoar, te polir, te amadurecer, te melhorar. Desenvolva intimidade. Não importa se Deus está expondo outros, ou lançando outros, ou fazendo qualquer coisa nos outros. Deixa Deus fazer. Não precisamos ficar ansiosos e tentar fazer alguma coisa. Tentar aparecer, não precisamos. Precisamos apenas obedecer e servir e nos manter qualificados, cooperando, porque aquele que nos chamou é poderoso para cumprir. Amém? Então existem períodos que o Senhor nos esconde, porque é da natureza de Deus esconder as coisas. Fala para o seu vizinho assim: as coisas preciosas estão escondidas, não à mostra. Pode perceber na natureza: o ouro, as pedras preciosas, o petróleo. As coisas que têm muito valor, Deus oculta, Deus esconde. E Deus esconde também pessoas, ministros em sua aljava, para tempos determinados. Ele fez assim na Bíblia toda. Teve um tempo que ele decidiu esconder Moisés para tratar com Moisés. E quando Deus achou que já tinha tratado com ele, então Deus chamou Moisés e expôs Moisés. Mas Deus escondeu Moisés por um tempo determinado. Teve outro tempo que Deus decidiu esconder José. José tinha um sonho, tinha um chamado, tinha um propósito, tinha um destino em Deus, mas Deus decidiu esconder José. Fica lá. E ele passou por tantas coisas. Ninguém via José, talvez ninguém estivesse percebendo ou sensível às dificuldades, à tribulação ou ao sofrimento de José, mas Deus via. E ele estava escondido por Deus. E no tempo certo, Deus estabelece José sobre todo o Egito. Deus escondeu Esther por um tempo determinado para que ela reinasse. Deus escondeu Daniel. E Deus fez isso com muitos outros homens e mulheres santos, porque havia um tempo determinado para que a glória de Deus fosse revelada. Então não esqueçam disso. Quem escolhe o alvo é o arqueiro, não a flecha. Não se preocupe com o arco, com o lançamento e nem com o alvo. Em outras palavras, obedeça a Deus e Ele vai fazer com a sua vida o que Ele quer fazer. Eu me lembro, desde quando entrei no seminário, foi acho que em 87, alguns nem eram nascidos, muitos, provavelmente aqui nem tinham nascido. Mas alguns irmãos, nós estávamos aprendendo sobre o ministério apostólico, profético, ministério do evangelista, do pastor, do mestre. E muitos irmãos, amigos da classe perguntavam: mas qual é o seu ministério? Eu disse: eu não sei. E nunca me preocupei com isso. Por quê? Porque eu creio que a nossa preocupação precisa ser muito mais com o relacionamento do que com o serviço. Quando a gente desenvolve relacionamento, nós somos chamados para o relacionamento. Serviço é consequência. E ministério é serviço. Coloque teu foco no relacionamento e deixa Deus ser Deus. Você vai ser o que Ele te chamou para ser. E é melhor sempre que os outros reconheçam. Porque se a gente crê nessa simples verdade e nós nos apresentarmos diante de Deus apenas para obedecê-lo, para andar com Ele, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Nós não precisamos nos preocupar com o lançamento, com o alvo. Ele vai nos lançar e Ele vai fazer com que voemos nas asas do Espírito até o alvo que nós devemos atingir, devemos alcançar. Então nunca me preocupei com isso. Então chegou um tempo que na igreja onde eu estava, eu fui chamado pelo líder. Ele disse: olha, nós já tivemos várias reuniões falando sobre a sua vida. E onde eu ia naquela época, as pessoas diziam: mas você é um pastor, você tem que se atentar para isso. E eu dizia: tudo bem, eu vou ser o que Deus quiser que eu seja, mas nem estou preocupado com isso. Então chegou um tempo que eu fui chamado e as pessoas disseram: olha, nós já tivemos várias reuniões e conversamos sobre a sua vida e nós queremos fazer um convite para que você venha pastorear a igreja de tempo integral. Foi uma mudança na minha vida. Mas eu simplesmente confiei que aquele que era todo poderoso para fazer qualquer coisa na minha vida, estava agindo. Às vezes ele te esconde na aljava, ninguém te conhece. Ninguém sabe a sua luta, as suas dificuldades, sua tribulação. E talvez outros estejam aparecendo, mas não importa, obedeça a Deus, ande na presença dele, ele vai fazer com você o que ele quer fazer. E assim será em todas as etapas da vida. Eu me lembro quando Deus começou a mudar os aspectos do meu ministério, e 2004, 2005, 2006, muitas pessoas, por conta do aspecto ministerial, diziam assim: não, mas você tem um chamado apostólico. Eu dizia: então tá, estou muito preocupado com isso. Não, você tem um chamado apostólico, tá bom. E alguns perguntavam: mas o que você vai fazer em relação a isso? Sabe o que eu respondia sempre? Nada. Fala para o seu vizinho: você não precisa fazer nada. E parece que onde eu ia, encontrava com alguém e dizia: você tem um chamado apostólico, o que você vai fazer em relação a isso? E eu dizia sempre: nada. Eu não vou fazer absolutamente nada, porque não é minha parte, não é eu quem devo me preocupar com isso. Ele é o arqueiro, ele é o valente, ele é o dono da aljava, ele é o dono das flechas. Ele coloca a flecha no arco quando ele quer, aponta para onde ele quer e atira para onde ele quer. Ele é Deus. E eu me lembro que em 2006 nós fomos com alguns dos pastores e bispos que aqui estão, e nós fomos numa conferência lá em Brasília. E quando nós chegamos na conferência, alguns irmãos de expressão nacional chegaram para mim e disseram: olha, nós fizemos várias reuniões e nós falamos a seu respeito, e nós queremos reconhecer o seu chamado apostólico aqui em Brasília, nesta conferência específica diante da nação, porque você tem um ministério e tal. E sabe o que eu fiz? Nada. Eu disse: então tá bom. E sabe o que eu tenho feito de lá para cá? Nada. Tenho tentado ser servo inútil. Até, deixa eu aproveitar esse momento aqui, parece que tem algumas pessoas que acham que precisam me chamar de apóstolo. Não precisa, isso aí é só um encargo, uma função. Eu chamo João. Amém? E nós estamos tentando ser servo inútil, porque a Bíblia diz que quando nós fizermos tudo o que temos para fazer, então ainda assim seremos servos inúteis. Então nós estamos nesse caminho de ser servo inútil, tentando obedecer a Deus, tentando servir a Deus, apenas isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque sabe o que nós temos que fazer para o nosso ministério ir para frente e dar certo? Nada. Não precisamos iniciar nada. Sabe qual é o grande erro de alguns ministros? O grande erro deles é pensar que eles estão nas mãos de homens. Então, a pessoa olha para o seu contexto, para a sua circunstância, e ela começa a pensar: ah, mas eu tenho um chamado, o meu chamado é muito específico, e talvez o meu líder não esteja vendo esse chamado, talvez as pessoas não estejam reconhecendo, então talvez aqui não seja o meu ambiente, eu preciso fazer alguma coisa para isso, porque eu fui chamado, eu tenho um chamado muito específico e tal, e eles tentam fazer alguma coisa e erraram. Sabe qual foi o erro? Pensar que estamos nas mãos dos homens. Guarde essa verdade: você não está nas mãos de homens, vocês não estão nas minhas mãos, vocês não estão nas mãos dos bispos, vocês não estão nas mãos de uma denominação. Deus pode usar toda a estrutura e usa pessoas enquanto convém ao reino de Deus, mas toda e qualquer estrutura e denominação e pessoas e autoridade, seja o que for, está sujeita a Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, dele, por ele, para ele são todas as coisas, e ele faz o que quer, quando quer, com quem quer, do jeito que ele quer, é do jeito dele. Nós estamos nas mãos dele. Amém? Glória a Deus. Estamos nas mãos do Senhor. E se nós estamos nas mãos do Senhor, realmente cremos nisso, o que que o mundo pode nos fazer? O que que os homens podem nos fazer? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem poderá impedir o momento que Deus quer te expor, no momento que Ele quer tirar você da aljava e lançar você em qualquer direção? Sabe quem impede? Ninguém. Porque Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Você não está nas mãos de homens, nas mãos de Deus. Por isso que nós podemos nos submeter sempre. Eu me lembro quando eu entrei no ministério, o meu líder dizia: vai, estou lá, vem, vai pregar em tal lugar, vou, volte para cá, faça aquilo, faço, agora mude, não faça mais isso, faça aquilo outro, pois não. E eu me lembro que alguém me perguntou uma vez: mas você obedece tudo? Eu dizia: sim. Enquanto eu não for pedido para contrariar a palavra de Deus, eu obedeço qualquer coisa, não tem problema. Se disser vai, eu vou. Se disser vem, eu venho. E se disser para, eu paro. Se disser continua, eu continuo. Se disser mude, eu mudo. E a pessoa perguntou: mas por que isso? Eu disse: porque a responsabilidade não é minha. E eu não estou nas mãos dos homens. Eu estou nas mãos de Deus. Ninguém pode impedir nada. Não podemos tropeçar nisso. E essa é uma verdade grande, abrangente, para qualquer cristão, não só para ministros. Há pessoas que vão trabalhar, há crentes que vão trabalhar numa empresa, e elas imaginam que estão nas mãos da empresa ou nas mãos do patrão. Não estão. Nós trabalhamos para o Senhor, amém? Nós servimos o Senhor. Nós estamos sujeitos ao Senhor. Alguém pode pensar: mas como ao Senhor? Eu me sujeito a homens, eu vou a uma empresa todos os dias, eu faço tal coisa, sim. Mas quer saber de uma coisa? Ele, Jesus, o nosso Senhor, o dono das nossas vidas, o nosso amigo, aquele que é a autoridade sobre nós, aquele que nos chamou, aquele que nos redimiu, aquele que nos amou, aquele que entregou a sua vida por nós, aquele que derramou o seu sangue, aquele que morreu e ressuscitou, nosso irmão mais velho, nosso mestre, nosso Senhor, o pastor e bispo das nossas almas, Ele, Jesus, tem todo o poder e toda a autoridade, está assentado muito acima de todas as coisas visíveis e invisíveis, de todos os poderes e de todo nome que se possa referir nos céus, na terra, no inferno, em todos os lugares. Ele é o Senhor e o Senhor tem poder de fazer convergir todas as coisas para o bem daqueles que lhe amam. Ele é o Senhor. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Aleluia! Então o que é que nós precisamos fazer? Nada. Apenas obedeça o Senhor. Mantenha-se qualificado. Flecha não escolhe o tempo nem o alvo. Isso é prerrogativa do arqueiro. Deixa Deus fazer em sua vida e ministério tudo o que Ele tem para fazer. Nunca pense que você está nas mãos dos homens. Você está nas mãos de Deus. Amém? Sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. Ministros de Deus, sejam uma bênção. Meu irmão, minha irmã, seja a sua vida uma bênção neste tempo, nesta geração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Deus é bom. Aleluia. Oh, Deus é bom. 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 Aleluia.